Bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Conversas de RH Estratégico. Eu sou a Lilian Sanches. Estou aqui hoje com uma convidada que é a minha xará. Ela que também é Lilian, vai se apresentar já aqui para vocês. E a gente vai conversar sobre vários desafios que ela vem enfrentando, coisas que ela vem fazendo, o que ela vem transformando. E a trajetória dela e vários insights sobre esse RH estratégico. Então, o que é esse RH estratégico? O que realmente uma empresa, um RH, pode fazer para ser visto como estratégico? Como se conectar de fato com o negócio? Como que agrega valor? Como transforma a cultura? Como implanta projetos? Vai ter muita coisa nesse bate-papo de hoje. Sejam todos super bem-vindos. Então, uma honra receber aqui minha xará, Lilian Kaki. Bem-vinda!
Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer encontrar uma Xará, então é uma alegria, porque é tão difícil encontrar uma Lilian, então estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Lilian. Muito obrigada pelo convite.
Maravilha, Lilian. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? E a Lilian hoje vem contar um pouco também do que ela vem fazendo na Profarma, que é a empresa onde ela representa hoje, onde ela está lá como diretora de RH.
Vamos lá, vou contar para vocês. Primeiro, eu queria começar dizendo que queria eu ter começado minha carreira na minha época, no início, tendo aí esses podcasts e tendo acesso a esses conhecimentos, né? Porque a gente aprende muito no dia a dia, né? E isso faz muito parte da minha história. Então, acho que é uma maravilha ter acesso a essas informações todas, né? Hoje em dia, como a gente está tendo. Bom, minha história começou aí alguns anos atrás. Eu comecei, na verdade, no varejo. Eu fiz toda uma carreira clássica de varejo trabalhando em loja. Contato direto com o público, no dia a dia de atendimento mesmo. E aí, quando eu percebi, o caminho foi me levando, e quando eu vi, eu estava dando treinamento, desenvolvimento dentro de loja, dentro do varejo, para meus times. E eu sempre comento que o RH me escolheu, né? Eu não acho que eu escolhi o RH. O RH com certeza me escolheu, e a vida foi me levando por esse caminho. Eu, na verdade, sou formada em jornalismo. Meu sonho de vida era ser repórter da Globo, Jornal Nacional. E acabou que o meu caminho seguiu aí para o varejo. E aí, o varejo é uma cachaça depois que você entra. É muito difícil sair, porque você se apaixona, de fato, você vai se desenvolvendo. Muito acesso à informação, você se supera. Eu sempre gostei de desafio, sempre gostei de meta. E o varejo, a gente respira desafio no dia a dia, né? E aí, depois de 12 anos, aliás, 9 anos trabalhando em loja, no varejo, fazendo toda a carreira, chegando a cargo de liderança, naturalmente eu migrei para o RH e aí eu fui empreender com 23 anos. Eu acho que quando a gente tem essa idade é uma maravilha, porque a gente vai na cara e na coragem, sem muito medo do que vai acontecer. Então, eu empreendi com 23 anos, eu criei uma consultoria minha, eu tinha uma sócia, Débora, assim, parceiraça. E aí, durante 12 anos, a gente teve uma consultoria em que a gente dava treinamento, desenvolvimento para cá e seleção, processos seletivos para cargos de varejo. A gente trabalhava muito com varejo de moda na época. Então, foram 12 anos de consultoria, então aí já começa muito aí do meu do olhar para a jornada da experiência, para a jornada do colaborador, que naquela época ainda não era uma jornada do colaborador, a gente ainda não tinha esse conceito, mas muito forte para esse olhar para essa experiência das pessoas. E aí, 12 anos de consultoria, eu engravidei, tive meu filho, Rafa, que hoje está fazendo 14 anos, aí esse ano, a razão da minha vida. E aí, quando eu engravidei, chegou um momento que eu falei, putz, quero repensar um pouquinho, eu acho que a gente tem uns momentos aí de insights de carreira. E eu, como falei, eu sou muito movida a desafio. Aí chegou um momento que eu estava 12 anos dando treinamento, estava confortável, estava dominado, e eu precisava de um friozinho na barriga, e aí eu resolvi empreender e mudar novamente. E aí sim eu fui fazer uma carreira de executivo. Então, eu fiz um caminho um pouco diferente do que as pessoas da minha geração fizeram, que normalmente eu trabalhava em empresas para depois abrir uma consultoria, né? Eu fiz um caminho inverso, o que eu acho que foi um grande diferencial na minha carreira, porque a partir do momento que eu fui ser executiva, eu fui com uma visão sistêmica, com a dor de dono, com a noção de que você tem que pagar a conta, então como é que eu faço para segurar uma empresa de pé? Então, com um olhar de impacto de resultado, porque eu tinha que dar resultado ali, porque era o meu ganha-pão que vinha todo dia. E aí, com esse olhar diferenciado de consultoria, eu fui para a empresa, eu passei pelo grupo Hermes e Compraface.com, estou falando aí dos anos 2007, 2008. E naquela época era uma empresa, a Hermes era uma empresa de catálogo, de venda à distância. E na época a gente estava criando o Compraface.com, naquela época que ninguém falava de e-commerce, não se falava de venda digital, a gente já estava criando aí a nossa página, a nossa internet, página de e-commerce. Então foi uma experiência incrível, foram 4 anos e meio no cargo de gerente de RH, liderando um time, muito focado no processo de RH como um todo. E dali surgiu uma outra oportunidade que eu fiz migrei para a Osklin. E aí eu passei por um processo interessantíssimo na Osklin, que eu entrei como uma empresa familiar para organizar o RH, para ela ser comprada. E aí, de fato, a gente tem um acionista. Então, foi toda a organização de um RH. Então, acabou que a organização e criação de áreas de RH fazem parte desde sempre da minha carreira. Então, na Hermes foi para criar um RH, que então só tinha um DP, né, com olhar de folha. Na Osklin também já existia um RH, mas muito processual. Então, a gente implantou todos os subsistemas de RH para poder organizar para venda. E aí, com a entrada do acionista, que era o Pargatas, né, que tem também a marca Havaianas, a gente reviu toda a estratégia de RH, a gente, de fato, começou a montar processos de RH que impactassem no negócio. Então, resgata lá a visão de resultado lá de trás, quando eu era consultora, para, de fato, como que eu vou ajudar as companhias a realmente terem pessoas que façam a diferença no resultado, né? E aí foram 9 anos muito felizes na Osklin, 9 anos de muito aprendizado, de muito crescimento. E aí, como eu gosto do desafio, como não dá para ser nada muito fácil na minha vida, eu resolvi, no meio da pandemia, de novo, mudar de emprego. E aí fui há 1 ano que eu estou no grupo Profarma, com outro desafio incrível, de uma forma assim bem resumida, na verdade, né? A gente continua, porque a Profarma tem o varejo dela, né? A gente tem a nossa, são dois grandes negócios, negócios de varejo, que são 4 bandeiras de farmácia, Drogas Mil, Farmalife, Rosário e Tamoio. Estamos com 200 lojas, em torno de 200 lojas, e a gente tem um outro negócio muito forte, que é o negócio de distribuição, que a gente tem CDs espalhados por todo o Brasil, e fazemos distribuição de medicamentos, né? E dentro dessa distribuição existem outros modelos de negócio também. Então, é uma companhia muito complexa em todos os sentidos, porque ela tem vários tipos de negócio. E aí hoje é nosso grande desafio, né? Só para a gente chegar no hoje, nosso grande desafio é como ter de fato um RH estratégico para uma companhia com uma complexidade grande de negócios, com 7 mil funcionários, e que a gente de fato precisa atender esses negócios. Então, como que eu me posiciono perante essa companhia para fazer toda a necessidade que a gente tem aí de estar posicionada ao lado do CEO, apoiando os negócios para a expansão que a gente precisa, mas sem perder as particularidades desse negócio. Então, tem muita estratégia por trás disso tudo.
Maravilha. Vocês já viram um pouquinho do que vai rolar nessa conversa aqui com a Lilian, né? Quando a gente fala, né, dos processos de RH, dos projetos de RH, para ele se tornar realmente estratégico, a gente está falando muito do RH conseguir ter essa visão da estratégia do negócio. Esse é o primeiro ponto. É o RH não trabalhar para ele mesmo, né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente vê essa situação, aquele RH que é processual, que fica realmente só querendo implantar e fazer as coisas para atendimento do próprio RH. Mas não, o RH estratégico é aquele que consegue visualizar essa estratégia do negócio, entender realmente as particularidades, as necessidades do negócio, para onde que a empresa está indo. E como eu acabo acompanhando vocês aqui de perto, né, do grupo Profarma, eu vejo que são muitas transformações nesse último ano. Então, assim, são muitas mudanças que vêm acontecendo. A empresa tem um planejamento estratégico muito bem claro, muito definido, e mudanças que ela quer fazer. E eu queria entender de você como que o RH tem se posicionado frente a essas mudanças, frente a esses desafios todos que o grupo tem enfrentado.
Por onde que eu começo, Lilian?
É muita coisa.
É muita coisa. Na verdade, assim, eu acho que é o primeiro ponto que é fundamental, né? A minha chegada na Profarma foi uma chegada assim, se perguntar assim, qual foi o grande objetivo, né? Qual foi o grande desafio que na tua entrevista te colocaram para fazer meu coração bater forte para pegar esse desafio, né? A gente hoje no grupo entende que o RH é um fio condutor para toda a transformação e crescimento que a gente tem que ter dentro da companhia. E quando eu falo transformação, eu não estou olhando para trás falando, puxa, precisamos mudar o que aconteceu. Não, fizemos muita coisa bacana, precisamos continuar fazendo, mas hoje, enquanto companhia, a gente tem plena consciência que se eu não acompanhar a evolução dos tempos, se eu não acompanhar o mercado, se eu não acompanhar as novas gerações, eu não vou estar na velocidade que a gente precisa estar. Então, o primeiro ponto é, a gente acredita muito que o RH é o fio condutor para isso acontecer, tanto em transformação cultural quanto transformação digital. Se eu, como RH, que cuido dessas pessoas, não estou com a mente aberta o suficiente para fazer acontecer, como que eu vou engajar as pessoas nisso tudo, né? Então, hoje, o nosso posicionamento de RH é que preciso levantar a bandeira, estar na frente, dar o exemplo para as pessoas acreditarem no caminho que a companhia quer seguir. Eu acho que o segundo ponto que vale a gente colocar é que RH que não ouve de verdade, que não abre o coração de verdade para escutar o cliente, ele não vai ser estratégico. Não adianta eu falar assim, putz, eu como líder nas minhas outras experiências de RH, naquela empresa X, eu fiz isso e foi bacanérrimo. Cara, pode ter sido bacanérrimo lá, mas faz sentido para cá? Antes da gente sair com um plano mega blaster estruturado, vamos ver se isso é a necessidade da companhia. Então, acho que um outro ponto muito importante é eu vou montar minha estratégia de RH de acordo com o que a companhia precisa que seja feito, e não do que eu acho bonito de fazer ou que eu, como RH, quero me realizar para poder entregar. Então, é escutar de coração, é escutar de verdade. E acho que tem um outro ponto, né? Líder de RH hoje que não entende minimamente uma interpretação de resultado, eu acho que ele não consegue estar engajado no que ele tem que entender, tem que entregar, né? Então, óbvio que ele não tem que ser especialista no EBITDA, no fluxo de caixa, na venda, não tem que ser especialista, mas ele tem que entender onde que está o gap da companhia, onde que está o foco da companhia e para que isso aconteça, o que, que as pessoas precisam fazer para viabilizar esse resultado. Então, nada mais é que é entender os objetivos e pensar o que, que as pessoas precisam fazer para viabilizar isso acontecer. Normalmente, a gente chega aí no papo de cultura, a gente chega no papo de liderança, que são normalmente os grandes impactantes para os resultados acontecerem, né? Transformação do momento, a gente está falando muito de cultura, está falando muito de desenvolvimento de liderança.
É isso, mas o ponto principal, assim, tem duas coisas aí do que você trouxe que eu queria comentar. Uma é essa questão de ter essa visão do negócio. Primeiro, entender número, entender momento, entender cenário, né? A cultura, a transformação, os programas, eles vão se conectar para levar as pessoas para esses resultados, para fazer essa transformação necessária. Então, assim, esse é fundamental e essa é uma das coisas que a gente fala muito em todos os nossos conteúdos, cursos, projetos. O RH precisa entender o negócio e não é só entender, ah, aqui a gente faz tal coisa, aqui a gente opera de tal forma. Não, é entender realmente o que está acontecendo dentro da empresa, é entender o que está acontecendo nos números da empresa, é estar próximo, né, do C-level para entender o que eles pensam, quais são as dores, as dificuldades deles, assim como também estar perto do chão de fábrica para entender quais são as necessidades, o que eles realmente estão passando. E daí, juntando esse ponto que você trouxe também na sua fala, a importância de toda vez que a gente vai fazer uma transformação ou que a gente tem uma transição, que é como foi no seu caso, quando chega alguém novo, né, chega um gestor novo para uma área, muitas vezes a gente quer dar nossa cara, a gente quer fazer as coisas todas diferentes, a gente quer mudar um monte de coisa, mas não é só isso e a gente não pode chegar a fazer isso. A gente precisa, em qualquer transformação, seja no RH ou na empresa, valorizar o que existe. Então eu falo, você nunca pode chegar no lugar e falando assim, ah, mas isso aqui estava errado, ah, isso daqui, essas pessoas não servem, isso daqui não dá mais, seja o que for, mas essas pessoas foram que trouxeram a empresa até aqui, né? Foram essas pessoas, desse jeitinho, às vezes sem processo, às vezes sem uma estrutura, muitas vezes sem dinheiro, sem apoio, elas carregaram o piano e fizeram chegar até onde estamos. Então, o que a gente precisa fazer? Conseguir valorizar essas pessoas e esses movimentos que aconteceram, e daí sim transformar e caminhar daqui para o futuro. Mas é não simplesmente olhar para frente, pensar em novos talentos, pensar em novas pessoas, pensar em valorizar coisas de fora, esquecendo de quem estava com a gente até aquele momento. Então, assim, esse é um processo muito importante dentro de todo esse trabalho, né? Me conta um pouquinho como tem acontecido a visão, principalmente dos gestores, quanto ao RH. Você sente hoje que dentro do Grupo Profarma, com todos os movimentos que vocês vêm fazendo, com tudo que está acontecendo, você sente o RH valorizado? Você sente que hoje o RH é visto como estratégico? E se você quiser até contar um pouquinho sobre exemplos do dia a dia de vocês.
Claro, com o maior prazer, Lilian. Já conto já, eu só queria fazer um comentário em cima da tua fala, que eu acho que isso tudo que você falou, né, do olhar de quem estava lá, eu acho que passa por uma palavra que eu acho que é fundamental, que é respeito. Uhum. Né? Quando você chega com várias ideias para trazer inovações, implementações, já tem muita coisa ali, né? Então vamos entender o que tem de bom e vamos trazer as pessoas junto com a gente, né? Então acho que passa por respeito. Eu concordo 100% com a tua fala. Em relação da liderança, valorizar o RH, eu acho que a gente está vivendo um momento aqui na companhia engraçado, até engraçado, porque eu acho que com esse movimento todo que a gente está fazendo, a primeira preocupação que a gente teve é não é o RH que vai fazer esse movimento, é a companhia. Então, como eu, RH, incluo essas pessoas nessa vibe para a gente poder ter o engajamento. Então, tudo que a gente está construindo com os líderes. Claro, pode ter um direcionamento daqui, uma provocação dali, mas tudo vai junto com os líderes, porque a gente sozinho, enquanto RH, não vai conseguir fazer nada. Então, tem dois pontos que eu acho super importantes da gente fazer quando a gente chega numa companhia nova e que a gente precisa trazer essa transformação. Primeiro ponto que eu acho que é inegociável, que é muito importante, tem que ter uma pesquisa de engajamento. Se eu não tenho uma medição para eu saber como é que era antes, o que está bom e o que precisa mudar, eu não vou ter foco e não vou gastar energia na coisa certa. Então, um pulo do gato que eu acho, se eu puder deixar uma dica aí, é ter uma pesquisa de engajamento para você saber onde que você está pisando e para onde que você tem que seguir. Nessa pesquisa você ouve tanto os líderes quanto os times. Um outro ponto que eu acho muito importante, né, para a gente poder ter o engajamento desses líderes é a gente também ter algum tipo de gestão de indicadores para eu poder também não ter uma subjetividade nas escolhas das minhas prioridades. É óbvio que em companhia nenhuma você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Por falta de tempo, por falta de braço, por falta de verba, de orçamento, né? Então você tem que escolher as batalhas. Então, quando você constrói aí um BI ou uma planilha, seja o que for, não precisa ser nada mega sofisticado, mas você tem que saber onde você está pisando, você tem que ter noção dos seus indicadores básicos para você saber onde que tem que estar o teu foco. E quando você tem essa pesquisa de engajamento, quando você tem esses indicadores, você vai saber exatamente o que você tem que trabalhar com a tua liderança. E para esse C-level estar engajado com o RH, quanto mais alto o nível de liderança, mais racional essas pessoas são, né? Na real é isso, né?
Elas falam números e a gente tem que chegar presente pelos números.
Exatamente.
Tem muito RH que ainda quer fugir disso, né? Aquelas, até as piadinhas que a gente ouve, eu fiz RH porque eu não gostava de matemática. Lascou-se, você tem que gostar de números se você quiser realmente ser um RH estratégico. Você vai ter que entender, vai ter que mostrar os resultados do que você quer fazer através de números. É isso que em cima quer ver.
Mas você tem que ter essa visão de construção de times, né? Que a gente pode falar depois. Mas só para concluir o raciocínio aí da questão se leva, então você vai ter essa alta liderança engajada com você se você mostrar por dados e fatos que está dando certo e que esse é o caminho. Então não adianta ir no subjetivo, porque vai impactar e as pessoas vão ficar mais felizes. Claro que é muito importante as pessoas estarem felizes, mas o C-Level não vai comprar uma ideia de RH para as pessoas ficarem felizes. Ele vai comprar uma ideia de RH para as pessoas ficarem felizes e trazerem mais resultado. Então, indicador, números, é fundamental da gente ter na mão. Não tem jeito, não tem escapatória.
Excelente. Inclusive, posso trazer um ponto. Quando eu fui estudar sobre psicologia positiva, eu fiz duas especializações no tema. E uma das coisas que me encantou muito foi quando a gente foi estudar sobre a questão da psicologia positiva voltada para as organizações, que nada era sobre ser feliz, dar abraço em árvore, nada era sobre isso. Tudo eram estudos com muitos dados, com muitas análises feitas sobre aumento de produtividade, aumento de resultados, né? Ou seja, como que essas pessoas, através desse bem-estar, através desse aumento de satisfação, conseguiam gerar melhor resultado para o negócio, estando mais felizes, gostando mais do que fazem. Ponto. Essa é a visão do negócio, né? As pessoas felizes não é que a empresa não quer isso. As empresas querem. As empresas, realmente, tem muitas empresas que têm o propósito de se preocupar com o bem-estar dos seus colaboradores. Mas se ela só se preocupa com isso e não tem resultado, isso não é sustentável. No próximo ciclo, ela vai ter que demitir essas pessoas felizes porque ela não vai conseguir pagar a folha de pagamento. Então, assim, as coisas têm que estar conectadas. Por isso que, assim, o RH precisa entender essa linguagem, precisa ter dados, precisa ter estatísticas, precisa ter indicadores fortes, né, para conseguir sustentar as suas ações. E a Lilian trouxe uma coisa muito boa, e que eu falo muito sobre isso também, que é a questão de tudo começa-se com pesquisa. Tudo começa-se com diagnóstico. Então, assim, eu preciso tomar um remédio? Para quê? Né? Qual exame eu fiz que definiu que eu tenho algum problema e para isso eu preciso tomar um remédio? E muitas vezes, o que a gente vê? Muitos profissionais de RH que fazem cursos, e que eles vão lá e chegam com remédio. Eu fiz um curso de ágil, então tem que implantar um ágil. Eu fiz um curso de seleção, eu fiz um curso de uma nova tecnologia, tem que implantar isso. Precisa? Ou será que você já está vindo com o remédio sem saber se o paciente realmente tem um problema? Então, o diagnóstico ele vai te ajudar a ter essa visão. Então, normalmente, o ciclo que eu falo aí dessa implantação desses projetos, né, desses processos de mudanças dentro das organizações que o RH vai provocar, eu sempre falo do diagnóstico, né, ele é o primeiro passo, depois a gente tem indicadores, a gente tem dados para a gente conseguir transformar, a gente tem as ações com base em ganhos, ou seja, quais são os ganhos para os envolvidos, e daí sim a gente olha as pontas, a gente olha quais os ganhos para as pessoas, quais são os ganhos para a empresa, né? E depois a gente vai para o nível de consciência. Eu preciso conscientizar essas pessoas desse diagnóstico, dessas melhorias possíveis, do que pode ser feito, para então a gente ir para a fase da mudança. Daí a gente começa, porque daí essas pessoas querem fazer, elas entenderam que elas vão ganhar alguma coisa, elas entenderam que isso realmente faz sentido. Né? A gente tem embasamento para seguir com o projeto, e daí com isso a gente consegue ter aceitação maior de todo mundo. Então, assim, é um passo a passo, não adianta chegar só cheio de ideias e de vontade e querer fazer, né? E muitos RHs acabam se perdendo nesse dia a dia exatamente com isso, com muita iniciativa, com muito projeto, e que depois não param de pé, depois eles não têm continuidade.
Eu acho que tem um outro, ouvindo você falar. Esses projetos são lindos, é o que move a gente fazer o diferente, mas a gente também não pode esquecer que esses projetos só vão existir se o nosso dia a dia está rodando bem, né? Se as minhas vagas estão sendo preenchidas, se o meu turnover está controlado, se o meu custo de pessoal está na mão. Não adianta eu ter só essa parte linda do RH dos projetos se eu não estou fazendo a gestão do dia a dia, né? Então tem que tomar muito cuidado também para a gente não querer essa parte lúdica, bonita, sem tomar conta do dia a dia, porque se o dia a dia cair, os projetos também não vão parar de pé, né?
Exato. Não só o dia a dia, né, Lilian? Mas será que tudo isso que eu estou implantando eu vou conseguir manter depois? Também tem isso, né? Porque às vezes tem muita iniciativa, começa um monte de coisa, depois eu vou ter braço para isso? Ou até qual que é o conflito? Eu tenho tanta coisa para trazer, eu sei que muita gente passa por isso, vocês também devem ter passado por isso. Quando a gente fala, por exemplo, dos gestores, eles têm o dia a dia deles também, eles têm as entregas deles, os resultados deles, as dificuldades deles no dia a dia com o time, ainda mais agora se a gente pega numa época que a gente está passando pandemia e mudanças constantes, né, que não acabam nunca, e daí chega o RH e muitas vezes com várias frentes abertas, né, e daí eu preciso dele para uma frente, para outra frente, para outra frente, e muitas vezes ele quer participar de tudo, mas ele também se sente sobrecarregado, e ele não vai conseguir tocar, ele não vai conseguir absorver. Então a gente precisa ter todo esse bom senso e planejamento na hora de fazer tudo isso.
Perfeito. E esse ponto também puxa a gente, como RH, ter a percepção da maturidade da companhia que a gente está. Será que a companhia já tem a maturidade suficiente para esse projeto lindo que eu quero fazer? Tudo tem hora certa, sabe? Então, às vezes a gente fala aí de um projeto de cultura, vamos revisitar a cultura, vamos evoluir na cultura. Mas será que os nossos líderes já estão prontos para repensar essa cultura? Também não adianta eu pensar nisso se as pessoas não estiverem ligadas no momento para fazer isso acontecer, se realmente isso não é prioridade para a companhia, né? Então, conhecer o teu cliente também é fundamental para você saber o que você pode propor. Porque, na verdade, nós, como RH, servimos aos nossos clientes, né? Então, é muito importante a gente saber qual é o nosso posicionamento perante essas pessoas que trabalham com a gente, perante esses líderes. Esses líderes são nossos clientes, a gente está ali para atendê-los, para fazer com que a experiência dele e dos times seja o melhor possível, né?
Excelente, Lili. E me fala uma coisa, a gente fala muito de coisas boas, de transformações, de mudanças, das coisas que vão dando certo, que a gente consegue implantar. E o que dá errado? Quais foram, assim, o que você sente que nesses últimos tempos foram os seus maiores desafios, maiores obstáculos, aquelas coisas que, assim, putz, eu acreditava que isso aqui ia acontecer e não foi para frente. Fala um pouquinho pra gente disso.
Falo, óbvio que existem e são com eles que a gente cresce e aprende, né? Então, sem dúvida, eles existem. Eu acho que o maior obstáculo que a gente pode passar, e aí eu estou pensando na carreira como um todo, não nesse momento que eu estou, é a nossa ansiedade de fazer acontecer sem, de fato, ter certeza que está na hora e que essa é a maneira correta. Então, acaba que a gente vai chegar na mesma conversa, Lília, porque a gente dá a volta, mas vai chegar lá na necessidade do negócio e dos resultados. Eu, por diversas vezes, em outros momentos, eu falo, putz, eu quero fazer esse ciclo de gente lindo, maravilhoso. Mas não está na hora. As pessoas não estão ainda com essa cabeça, não estão prontas. Então, sem dúvida, a gente tem obstáculos, né? E quando a gente fala de RH, de transformação cultural, tem um tempo, né? Ninguém transforma uma cultura em 6 meses, em 1 ano. Mentira quem diz que transforma, né? Estudos mostram que para você fazer uma transformação de cultural de verdade sustentável são no mínimo 5 anos, né? Então, eu acho que a ansiedade da gente, enquanto RH, querer fazer coisas que não está na hora de fazer ainda. E a gente tem que saber que ainda não está na hora e ter esse equilíbrio emocional para isso.
Excelente. E envolve a maturidade nossa, da empresa, dos gestores envolvidos, do próprio time de RH, né? Porque não é só olhar também para a gente, porque às vezes a gente se sente preparado para fazer alguma coisa, né? E acho que esse também é um dos grandes pontos nessa questão da ansiedade, né? Ah, eu estudei tanto, eu fiz tanta coisa, eu sei tanto, eu quero pôr em prática, eu quero aplicar. Mas se não tiver todo o entorno também preparado para isso, a chance de insucesso, a chance de fracasso, ou da gente bater muito a cabeça na parede, é grande, né? Então tem que realmente pensar nesse todo. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês vêm fazendo grandes movimentos e conseguindo engajar as pessoas nesses movimentos. Então, assim, uma coisa que para mim chama muito a atenção do que você trouxe, e eu conheço isso de vocês na prática, é a questão de que as pessoas se envolveram com as ações, ou seja, as ações não são do RH, as ações são da empresa. Então, as pessoas realmente estão envolvidas e elas não enxergam aquela separação que, ah, o RH está dando trabalho para a gente, que a gente ouve em muitos casos, né? Ah, já chegou a menina do RH me dando mais coisa para eu fazer. Não, então, assim, é nítido a participação de todo mundo, os gestores envolvidos, os times querendo, todo mundo ali sedento, né, por esse movimento. Então, eu queria duas coisas aí. Uma que você contasse para a gente. Como que vocês conseguiram realmente engajar essas pessoas em tudo isso, ou seja, fazer com que elas vissem que isso era positivo? Fora, claro, ah, fizemos a pesquisa de engajamento e eles queriam, mas depois no dia a dia, porque a gente sabe que dá trabalho, né? Vocês estão dando trabalho para o pessoal também, apesar das mudanças muitas vezes serem positivas, mas vem o trabalho junto. Como que vocês têm feito para isso? E além disso, como manter? Como não fazer com que isso seja uma onda única que depois pare na praia, né? Como fazer para que esse movimento continue reverberando, continue ampliando e aumentando aí no decorrer dos próximos meses? Como que estão essas estratégias e essa visão de vocês de futuro?
Vou responder a primeira parte com duas situações, com dois pontos que eu acho importante colocar. Primeiro ponto que eu acho fundamental, além da pesquisa de engajamento que a gente já falou, né? Todas as ações estão baseadas no que eles pediram na pesquisa. Mas eu acho que tem um pulo do gato aí, primeiro, que é a atuação das BPs. Se a BP de RH, ela de verdade conhece o cliente e ela de verdade está junto dos líderes no dia a dia do negócio, eles confiam nela. E eles vão seguir o que ela está sugerindo, porque eles têm a relação de confiança. Então, o papel de um BP é fundamental. E aí, quando eu digo que o papel de um BP é fundamental, não é para ele estar ali como cobrador, faz isso que vai acabar o prazo, faz aquilo que vai acabar o prazo. Não, ela está ali no dia a dia, ela sabe quanto que vende, ela sabe quanto que precisa de margem, ela sabe quanto que é o prazo que o cliente tem que dar. Enfim, então ela tem a necessidade real. E ela tem atuação e influência sobre esses líderes que ela atende. Então, primeiro ponto é a BP. Segundo ponto que eu comecei a falar é a questão do círculo de confiança, que a gente costuma falar muito dentro da Profarma, né? A gente precisa criar um círculo de confiança, um elo de confiança. Então, a gente tem que criar as nossas lideranças serem nossas parceiras. E se a gente é parceira, a gente vai até a morte junto, né? Então, tem essa questão da confiança. E tem um terceiro ponto, né, que eu acho que é bacana colocar, que é, eu acho que a gente, enquanto RH, tem que ter humildade também. Propus um caminho, caramba, tá mais complexo do que eu imaginava. Putz, surgiu isso aqui no meio do caminho que eu não imaginava. Levanta a mão, olha aqui, tá complexo, eu vou dar dois passos para trás, vou dar duas casinhas para o lado, vou rever esse caminho para poder fazer mais fácil para impactar positivamente no meu cliente. Então, eu acho que a gente, quando a gente bota um processo aí, né, seja ciclo de gente, algum projeto novo, é muito importante a gente deixar claro que a gente está pilotando, revendo, é esse mundo ágil que a gente vive. Então, nada está na pedra, nada é para sempre. Não é porque eu disse que seria esse prazo que eu não posso renegociar. Então, acho que tem que ter uma humildade grande aí também da gente acompanhar e ver se de fato está seguindo o que a gente imaginou, que nem sempre vai ser exatamente como você imaginou, e a gente pode rever no processo. Então, acaba que isso tudo traz esse elo de confiança e faz as coisas acontecerem. Em relação à sustentabilidade, eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A gente precisa ter acabativa, não adianta ter só iniciativa. E para a gente ter acabativa, a gente tem que ter conhecimento suficiente para saber até onde que eu posso ir, né? Então, vou me planejar, eu vou fazer cronograma, eu vou ter a visão da linha do tempo do meu semestre, do meu ano. tem que ter planejamento. Se não tiver planejamento, vai entrar água no meio do caminho. Então, não dá para começar nada antes de planejar. Planejar tempo, planejar investimento, planejar ferramentas que você vai precisar. Então, acho que planejamento é fundamental. E poucos RHs se planejam bem.
Excelente. Pessoal, a gente já está chegando no finalzinho aqui por causa do nosso tempo, mas assim, esse que ia ser só um bate-papo, né? Que eu convidei a Lilian aqui para contar um pouquinho da história dela que ela tem que estar fazendo, era só um bate-papo, uma conversa, e no fim foi uma grande aula aí para quem está nesse caminho de RH estratégico, porque assim, geralmente no final, Lilian, eu peço para os convidados, falo assim: ah, dá uma dica final para o pessoal que está aí assistindo a gente. Mas nem sei se tem dica final, porque foram tantas coisas super bacanas e tantos pontos aí para quem está ouvindo a gente depois voltar e prestar atenção nesses pontos. A gente falou não só de como conduzir isso no RH, mas como conduzir na sua carreira, né? De como que você precisa entender o negócio, que você precisa baixar a ansiedade, que você precisa entender as pessoas para fazer adequação, que você precisa ter planejamento, estruturar as ações, não ter essa pressa de fazer, entender, né, dentro desse planejamento, orçamento, entender o tempo, entender as ações, entender tudo que você está fazendo. Então, assim, são vários insights, mas mesmo assim, o que você gostaria de falar aqui no nosso finalzinho para o pessoal que tá ouvindo a gente?
Eu acho que tem um ponto que a gente não falou e que para mim é uma lição enorme para CRH. Tudo isso que a gente falou, toda essa parte racional, não pode caminhar sem o olhar humano, né? Se não formos nós, como RH, para cuidar das pessoas, aí quando eu falo cuidar, não é proteger, é cuidar mesmo, é ter o olhar humano para entender, ter empatia, entender o momento dessa pessoa. Então, um dos grandes desafios hoje, né, que eu vivo e que eu acho que outros líderes de RH vivem é como que eu faço a balança entre esse racional dos números, da cobrança, do resultado, que tem que vir, a empresa não é uma ONG, ela tem que dar resultado, mas também a gente não perder de vista o olhar humano para as pessoas. Eu acho que esse equilíbrio aí é um grande desafio e que eu ainda estou aprendendo a fazer. Eu acho que a gente vai estar eternamente aprendendo a achar essa balança.
É um excelente contraponto e que a gente está o tempo inteiro, né, olhando para isso. Eu tenho conversado com muitos gestores de RH, com muitos gestores de empresas, e eu vejo que em todos, inclusive, a questão fica aí, né? Como eu cuidar de resultados e a questão da humanização, que hoje está mais do que forte, e que bom que isso está sendo visto, porque a gente tinha medo lá atrás, né? As pessoas vão ser substituídas por robôs. Hoje a gente já sabe que não. Na verdade, a gente vai ser cada vez mais humano e a gente vai usar cada vez melhor aquilo que a gente tem de melhor enquanto humanos. E a gente, enquanto RH, precisa estimular as pessoas a isso, criar ambientes seguros e com confiança, como você bem citou aqui para isso, estimular as pessoas para trabalhar potencialidades. Isso tem muito trabalho para a gente fazer, que a gente vai conseguir dar conta disso, mas que tem que realmente estar atento para tudo isso no dia a dia. Pessoal, queria agradecer quem está aqui ouvindo a gente, acompanhando até o finalzinho. Se você tiver dúvidas, perguntas, escrevam para a gente. Tem aqui os links nossos, inclusive de outros artigos, de outros conteúdos. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer, Lilian, minha xará, brigadíssima por ter aceito aqui o convite.
Uma alegria. Pessoal, esse mundo é muito apaixonante. Vamos em frente, que a gente tem muita coisa para fazer para nossas pessoas. Obrigada, Lilian. Um
Obrigada a
prazer.
você, Lilian. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.